Bem, é uma alegria estar com você. Estou tão humilde. Tenho alguns amigos aqui comigo e eles estão brincando comigo quando entramos porque disseram, eu ouvi você quando você entrou, você estava negociando o tempo. E eu disse, sim. Deram-me 40 minutos, mas eu disse, você só me diz quando eu preciso parar. E eles disseram, você tem que parar às 10 horas. Então eu disse, bem, vou optar pela parada às 10 horas. Bem, eu quero ir direto ao assunto. E antes de apresentar este tópico, quero encorajar nossos filhos a olharem aqui em cima e quero dar um enigma para vocês enquanto consideramos qual será este tópico. E então aqui está o enigma para você e eu quero ver quanto tempo você levará para resolvê-lo. Todo mundo tem, crente e descrente. Ele vive dentro de você todos os dias. Pode ser o seu maior conforto ou pode ser o seu pior pesadelo. Deve ser treinado ou definitivamente o desviará. Você pode usá-lo ou pode abusar dele. E é definitivamente uma das partes mais importantes sobre você. Sobre o que estamos falando esta manhã, crianças. Eu quero te dar outra dica sobre o que poderia ser. Quem disse essas famosas palavras? Sente-se, filho. Agora você vê que o mundo está cheio de tentações. Tentações. Sim, tentações. Existem coisas erradas que parecem certas na hora, mas mesmo que as coisas certas possam parecer erradas às vezes as coisas erradas podem ser certas na hora errada ou vice-versa. Entendeu? Então vou fazer direito. Ata garoto, e eu vou te ajudar. Quem poderia esquecer a história de Pinóquio? E qual é o princípio subjacente a toda essa história, mas as palavras sempre deixam o que é seu guia, sua consciência? Isso é verdade. Devemos sempre deixar a consciência ser o nosso Deus. O que acontece quando esse fantoche que se tornou menino adquire o hábito de ser tentado a cruzar sua consciência? Tem vezes que ele começa a virar burro, começa a brotar um rabo, começa a crescer orelhas na cabeça, mas o interessante é que quanto mais ele passa pela consciência, mais esse garoto de aparência vira bicho. A consciência é uma coisa muito, muito perigosa. E assim, minha tarefa nesta manhã é abordar o assunto, glorificando e desfrutando de Deus com sua consciência. De uma forma extremamente importante. Nunca me esquecerei de uma manhã de domingo, no final de um sermão, o membro mais antigo de nossa igreja na época, que já faleceu. Um homem em nossa igreja que era muito respeitado, ele veio até mim e era o tipo de homem que quando ele falou, a sala ficou em silêncio e todos ouviram. E esse homem começou a compartilhar comigo como ele achava que a questão da consciência poderia ser uma das questões mais marcantes de nossos dias. Vou ser sincero com você, quando ouvi isso, pensei, quão complicada a consciência pode realmente ser. É bem simples, certo? E então, quanto mais eu estudava esse assunto, comecei a perceber que esse é um assunto muito complexo, pegajoso e complicado. Mas eu quero que você olhe comigo em Atos, capítulo 23, versículo 1, onde lemos, e olhando atentamente para o conselho, Paulo disse, irmãos, eu vivi minha vida diante de Deus em tudo de bom, em que consciência até hoje. Verse comigo. Basta virar um capítulo para o capítulo 24, versículo 16. Capítulo 24, versículo 16. Novamente, que declaração forte o apóstolo Paulo faz quando diz, então eu sempre me esforço para ter uma consciência limpa em relação a ambos Deus e homem. Vivemos hoje em um dia em que enfrentamos nos últimos anos questões polêmicas como mascaramento forçado, vacina forçada, fechamento de igrejas, debates sobre se é ou não essencial ou certo que uma igreja seja aberta no dia do Senhor. Vimos todo o sustento das pessoas. Temos visto a estaca da igreja toda em jogo. Existem inúmeras questões importantes que poderíamos expor que se encaixariam nessa categoria que costuma ser chamada de preocupações de consciência. Ao longo dos últimos anos, esse se tornou um tópico tão importante que, honestamente, eu rio enquanto me preparo, e isso me faz pensar, estranhamente, o que aconteceu com os bons velhos tempos, quando brigávamos apenas por coisas simples e não controversas, como o que fazer no sábado, como se vestir, beber, jogar cartas ou dançar. Há uma infinidade de questões que são colocadas nesta categoria. E quando olhamos para as Escrituras, podemos não ser capazes de nos relacionar diretamente com coisas como carne sacrificada a ídolos e se devemos ou não entrar em um templo pagão, mas os princípios permaneceram os mesmos e as preocupações foram enfrentadas por cada geração. Vemos governos que se intrometem erroneamente na consciência das pessoas de uma nação. Eles se recusam a punir o que é mau, e depois prometem punir o que é bom. Vemos igrejas que pisam nas consciências umas das outras e apresentam pedras de tropeço até mesmo dentro de suas próprias congregações. Vemos famílias que vivem em estado de consciência culpada umas com as outras. Você não pode fugir desse problema. Deixe-me ilustrar o quão prevalente é a questão da consciência. Como você, antes de vir para esta conferência com minha família, comecei a olhar para a página de perguntas e respostas, apenas para pensar nos detalhes do que precisávamos saber antes de virmos. E descobri no próprio na página de perguntas e respostas para esta conferência, estas palavras e cito, será necessário mascarar e reduzir o distanciamento social durante a consciência. Quer adivinhar qual é a resposta? Estamos muito satisfeitos por Ridge Crest nos oferecer para nos reunirmos de acordo com a consciência de nossas senhoras e senhores e, em seguida, nos convida a respeitar as consciências de outras pessoas. Mais importante, eu me pergunto, mesmo além disso, quantas pessoas viveram com uma consciência culpada e atormentada por anos, vivendo na escravidão, tentando tudo para apaziguar sua consciência culpada, para enterrá-la, talvez até para serem enganados por uma consciência culpada, vivendo com medo e ansiedade, dominada pela vergonha e pela culpa, a ponto de se sentir amarrada a uma camisa de força. O que fazemos com a consciência? Quero encorajar nossos filhos a pensar em três perguntas muito breves comigo. Portanto, quero encorajar todos os nossos filhos a se lembrarem dessas três perguntas. Talvez seus pais possam ajudá-lo e depois quero ver se você pode compartilhar algumas das respostas com suas famílias, talvez até comigo, adoraria ouvi-los. Crianças, aqui está a sua tarefa. Número 1, o que é a consciência? O que é a consciência? Número 2, por que precisamos dela? Por que precisamos disso? E número 3, como o treinamos? Como o treinamos? Espero que você esteja atento às respostas para essas perguntas. E quero enquadrar essas três perguntas para nossos filhos no contexto de três pontos simples e amplos. Em primeiro lugar, quero que pensemos no número 1, a consciência e o pensamento cristão. A consciência e o pensamento cristão. Como a Igreja entendeu a consciência nos últimos 2000 anos e há alguma sabedoria para nós? O que percebo sobre essa questão é que, quando pensamos nela, normalmente estamos pensando em questões muito específicas. Como faço para lidar com isso? O que fazemos com esta questão em nossa família e em nossa Igreja? E como pastor, uma coisa que percebo é que, falando em um contexto amplo como este, geralmente é mais sábio permanecer no nível principal. Então, o que eu quero fazer é estabelecer com o tempo que temos alguns princípios gerais que parecem ser verdadeiros primeiro pela história da Igreja, mais importante, pela suficiência das Escrituras. Mas haverá questões específicas que estão em seu coração, em sua mente, com as quais estamos lutando em nossa própria Igreja local. Mas você sabe a beleza disso. Deus nos deu igrejas locais com pessoas que conhecemos e pessoas que nos conhecem. Deus lhe deu um pastor. Deus lhe deu anciãos que conhecem sua situação. E com essas questões específicas, gostaria de encorajá-lo a ir e trabalhar com o que quer que seja no contexto da Igreja local. Mas falando da Igreja, e quanto à Igreja primitiva, a Igreja no pensamento cristão. Vemos referências à consciência na Igreja primitiva, mas o que me impressiona é que, no segundo século, um homem chamado Aristides estava escrevendo para o imperador Adriano. Ele estava descrevendo a vida dos primeiros cristãos logo após a redação do Novo Testamento. E é tão inacreditável como suas consciências combinavam com seu estilo de vida. Ouça a palavra na rua sobre os primeiros cristãos. Eles não cometem adultério ou fornicação, nem dão falso testemunho, nem desviam o que é penhorado, nem cobiçam o que não é deles. Eles honram pai e mãe, filhos e mostram bondade para com aqueles próximos a eles. E sempre que são juízes, julgam com retidão. Eles obedecem aos mandamentos de seu Messias com muito cuidado, vivendo com justiça e seriedade como o Senhor seu Deus lhes ordenou. E como seus estilos de vida, sua conduta combinava com suas consciências, foi um testemunho ousado e belo diante de um mundo observador. Mas conforme nos movemos da Igreja primitiva, nos movemos para o período da Reforma. E é nessa época que a Igreja realmente começa a lutar com essa questão. Quando você pensa na consciência, pense em algumas das palavras mais famosas de um reformador chamado Martinho Lutero. O que ele extraiu em seus dias se não estas palavras, a menos que eu esteja convencido pela Sagrada Escritura ou por razão evidente, não posso contar. Não posso me retratar porque minha consciência é mantida cativa pela palavra de Deus, e agir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui está um homem cuja consciência está enraizada nas convicções das Escrituras e está preparado para viver e está preparado para morrer de acordo com tal consciência. Calvino disse que uma boa consciência nada mais é do que integridade de coração. Ele o definiu como um guardião designado por Deus para guiar o homem. Ele disse que é um senso de julgamento divino que serve como testemunha para o homem. Vemos nas Escrituras ao longo da história do povo de Deus que a consciência foi entendida para agir como acusando-nos em nosso pecado ou desculpando-nos naquilo que não é pecado, mas que é agradável diante de Deus. Mas então finalmente, à medida que a Igreja resolveu esta questão, ao chegarmos ao período puritano, vemos uma explosão de escritos sobre a consciência. E o que eu amo é que não é académico, não é intelectual. Enquanto você lê homens como William Perkins e Richard Sibbes e Nathaniel Vincent e tantos outros, eles estão escrevendo volumes sobre a consciência, mas são pastores que a estão usando especificamente para aplicá-la à vida de pessoas reais como você e eu. Vivendo nas tensões de um mundo caído, tentando descobrir como agradar a Deus com questões complicadas. A Confissão Batista de Londres, no capítulo 21, diz: "Somente Deus é o Senhor da consciência, e Ele a deixou livre de doutrinas e mandamentos que são de alguma forma contrários à sua palavra ou não contidos nela." Logo no começo, vemos que somente Deus tem autoridade para controlar e amarrar a consciência. É um aviso muito claro para nós de que devemos ser muito, muito claros sobre o que fazemos quando amarramos a consciência, que estamos muito claros sobre os perigos de amarrar a consciência quando a Escritura não ordena nem proíbe em tal questão. Bem, crianças, quero dar uma dica porque uma de suas perguntas está chegando. E a pergunta é: o que é consciência? O que é consciência? Bem, usamos as palavras conscienciosos. Ser consciencioso refere-se a ser governado pela consciência. Usamos a palavra consciência e isso se refere a uma percepção. Mas ainda não nos ajuda. O que é consciência? Vem de duas palavras latinas que simplesmente se referem ao conhecimento que é compartilhado com. Portanto, parece-se referir ao conhecimento que é compartilhado entre o Deus Santo e o homem pecador. Eu simplesmente definiria a consciência dessa maneira. É nossa faculdade interior acusar ou desculpar nossos pensamentos e nossas ações. Jeff Pollard tem sido uma bênção maravilhosa ao trabalhar com esta questão e ele a define desta forma: é a capacidade de nossa compreensão pela qual estamos internamente conscientes do certo e do errado. Os puritanos tinham muitas palavras para descrevê-lo. Eles disseram que é o representante de Deus. É o sargento de Deus. É o alarme dele, disseram que a consciência funciona como um árbitro. Outros disseram que é um porteiro para nos manter fora das salas do pecado. É um sistema nervoso espiritual, funciona como um registro de nossos pensamentos, palavras e ações. E então pode funcionar como um promotor para nos mostrar nossos pecados diante de Deus, ou pode funcionar como um advogado de defesa para nos justificar diante de Deus em Jesus Cristo. A melhor maneira que conheço em linguagem simples para descrever o que é a consciência é descrever um problema real que tivemos em casa no ano passado. Não sei se você já teve esse problema, mas tivemos um grande problema perturbando nossa casa e gira em torno de detetores de fumaça. Quantos de vocês têm detetores de fumaça em sua casa? Quantos de vocês já tiveram detetores de fumaça em sua casa? Quantos de vocês já tiveram detetores de fumaça em sua casa regularmente à 1h30 da manhã? Isso seria eu. E então, o que acontece quando um detetor de fumaça faz seu trabalho? Isso significa que a fumaça está subindo e então o alarme soou, e isso significa que todos precisam sair de casa imediatamente, se por nenhum outro motivo aquele som penetrante vai deixá-lo louco até que você faça. Mas a ideia é que existe um alerta, existe um perigo. Não vá lá, não fique aqui. É como quando você sente dor em seu corpo. É realmente uma bênção do Senhor porque nos ensina que o dano está sendo causado. Mas há um problema por outro lado, pelo menos em nossa casa, tentamos resolver esse problema de fumar detetor disparante por volta de 1, 2, 3 da manhã a cada poucas semanas, e depois de revistarmos a casa, percebemos que não apenas não havia fogo, não havia fumaça, não havia problema. O único problema é que agora tenho uma casa cheia de crianças que não dormiram a noite toda. E então temos um sistema de alarme que está nos alarmando quando realmente não há motivo para alarme. E assim vemos a rigidez da consciência e a necessidade de treiná-la de acordo com as Escrituras. A.W. Pink disse: "Quando sorri, aplaude, absolve e conforta, oh, que paraíso ela cria dentro de um homem. E quando ela franze a testa, condena e aterroriza, quem ela obscurece. Sim, seja noite todos os prazeres, alegrias e as luzes deste mundo." E Pink disse famosamente: "É certamente o melhor dos amigos, ou o pior dos inimigos, e toda a criação. Esta é a consciência." Bem, crianças, quero direcioná-los para outra questão que mencionei a vocês no início. Porque precisamos da consciência. Precisamos da consciência porque ela nos direciona na vida para conhecer, honrar e amar a Deus e amar seu povo de acordo com sua palavra. Então, sem mais delongas, vamos ver o número 2, a consciência na palavra de Deus. Consideramos a consciência no pensamento cristão, número 1, mas número 2, o que é a consciência na palavra de Deus? Você diz, porque continua repetindo seus pontos. Não sei se você é como eu, mas quando estou sentado naquelas sessões ao lado e ouço que 8 pontos estão chegando e perco um ou dois deles, quase acho que vou precisar de aconselhamento se eu não entendi quais eram esses pontos. Então, alguns de vocês são assim. Então, eu quero ter cuidado para protegê-lo. Assim, número 1, a consciência no pensamento cristão, e número 2, a consciência na palavra de Deus. A consciência na palavra de Deus. Tem sido chamada a voz de Deus e a alma do homem. Dependendo da tradução da Escritura que você usa, particularmente no Antigo Testamento, você pode nem ver a palavra usada no Antigo Testamento, mas uma vez. Dependendo da tradução que você usa, você pode ver a palavra usada mais de 30 vezes no Novo Testamento. Mas você vê a palavra ou pelo menos a ideia predominante de Gênesis a Apocalipse nas Escrituras. Embora não encontremos a palavra tanto no Antigo Testamento, muitas vezes a palavra coração é usada no Antigo Testamento para se referir à ideia que entendemos ser a consciência. O que eu quero fazer é levá-lo a uma maratona através de todas as menções muito explícitas da consciência nas Escrituras. E vou avisá-lo de que não há como você escrever esses versículos. Eu ficaria mais do que feliz em enviá-los para você, se você quiser. Mas eu gostaria de encorajá-lo a fazer comigo uma simples pesquisa das menções. Vamos apenas pegar uma amostra do Antigo Testamento. 1 Samuel 24:5, a consciência de Davi o incomodava e seu coração o golpeava quando cortou a túnica, apenas um pedaço da túnica do rei Saul. 1 Samuel 25:31, Abigail salvou Davi, e ela o salvou de ter dores de consciência que mais tarde atormentariam sua alma. Gênesis capítulo 20, o rei Abimeleque levou a esposa de Davi com a consciência tranquila porque não sabia que se tratava de uma mulher casada. 2 Samuel 24, 10, Davi fez um censo, uma contagem das tropas, e, depois que o fez, sua consciência o perturbou. Exemplos realmente marcantes. Filhos, vocês se lembram de um homem no Antigo Testamento chamado José? Uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Se você se lembra, José foi deixado por seus irmãos em um buraco. Ele foi então vendido como escravo por causa do ciúme e da inveja entre eles. Envio à frente para uma das posições mais altas da terra para que então Deus possa usá-lo para salvar seu povo. Avançando décadas à frente, até onde sabemos, seus irmãos pensam que ele está morto e há muito esquecido. E então, antes mesmo de perceberem que ele ainda está vivo, eles estão lutando contra o pecado e as circunstâncias incertas em suas vidas sobre seus irmãos terem sido deixados no Egito nas mãos de José e outros e o que fazer com isso. E eles gritam, ou melhor, os irmãos de José gritam, talvez seja pelo que fizemos ao nosso irmão anos atrás. E então você pode imaginar depois disso, eles estão diante daquele mesmo irmão anos antes que eles haviam vendido como escravos e deixado para morrer e eles perceberam que um dos oficiais mais altos da terra é aquele irmão e sua consciência os atingiu, br, mas, por outro lado, se você continuar a seguir a vida de José, verá que ele foi colocado em uma situação muito comprometedora, como Pinóquio, em certo sentido para descobrir o que fazer com a tentação. E sua consciência vem atrás dele e ele clama, como posso pecar contra um Deus santo? Contra um Deus santo. Deixe-me dar outro exemplo e vamos pular para o Novo Testamento. Não apenas a vida de José, mas e a vida de Davi? A vida do rei Davi. Você se lembra do início da vida de Davi em 1 Samuel 17, quando ele ainda não passava de um pastorzinho? David foi enviado por seu pai para o exército de Israel e parece que ele está simplesmente levando comida para seus irmãos que estavam em guerra. E então vemos esta batalha começar a se desenrolar entre Davi, o que seria de Davi e Golias nos filisteus. Mas antes mesmo disso acontecer, Davi aparece em cena para entregar esses suprimentos para seu irmão, ainda como uma espécie de ninguém. E é interessante para mim que, quando ele aparece, é instantaneamente repreendido por seu filho mais velho irmão. Seu irmão olha para ele e o repreende por ter um coração maligno, por ser uma espécie de exibicionista. Você é apenas um pastorzinho. Tudo o que você está tentando fazer é vir aqui e obter glória para si mesmo e ver a batalha. Não sei exatamente o que se passava em seus corações, e queremos ter cuidado com as especulações, mas vou-lhe contar uma coisa que acredito que poderia estar acontecendo ali, e me parece, talvez tenha sido, eu acredito que pode ter sido isso em seu ciúme, que Davi foi o escolhido, que eles podem ter lido suas próprias consciências culpadas e intenções pecaminosas e motivos do coração em seu irmão. Se isso é ou não exatamente o que está acontecendo, isso não serve como um aviso para nós. Que sejamos cuidadosos para não interpretar nossos pecados e nossas consciências culpadas nos motivos dos irmãos e irmãs ao nosso redor. A consciência é uma coisa tão interessante. Todos nós já ouvimos o ditado, e talvez você possa até terminar a frase comigo, uma consciência culpada não precisa de quê? Acusador. Porque está fazendo seu trabalho dentro de nós. Vamos mudar para o Novo Testamento porque vemos ao longo da vida de Davi nos Salmos onde Davi está clamando que seu coração está ferido dentro dele, vemos os provérbios que estão treinando a consciência para viver com sabedoria e aplicar o conhecimento corretamente. Mas agora vamos passar pela maratona que mencionei no Novo Testamento, onde vemos mais de 30 usos da palavra consciência. Então vamos lá, coloque o cinto de segurança, vamos apertar o cinto e vamos correr. Atos 23:1, Paulo disse aos príncipes, tenho vivido minha vida diante de Deus em boa consciência até o dia de hoje. Atos 24:16, disse Paulo, sempre me esforço para ter uma consciência limpa tanto para com Deus como para com os homens. Romanos 2:15 diz que a lei está em seus corações e sua consciência dá testemunho, mesmo dos incrédulos que têm a lei de Deus escrita em seus corações, acusando ou desculpando. Romanos 9:1, Paulo diz, estou falando a verdade, minha consciência dá testemunho do fato. Romanos 13:5, diz aos crentes na igreja para serem submissos às autoridades governamentais por uma questão de consciência. BR, em 1 Coríntios 8, somos chamados a não usar nossa liberdade em Cristo para prejudicar outros irmãos e irmãs em Cristo. Em 2 Coríntios 1:12, Paulo diz que ele se comportou no testemunho de sua consciência com piedade e sinceridade. Em 2 Coríntios 4:2, ele diz que em uma declaração aberta e clara da verdade, estamos nos recomendando diante de Deus à consciência de cada pessoa. Em 2 Coríntios 5:11, lemos o que somos é conhecido por Deus. Não há nada oculto nisso, mas oramos para que fique claro para sua consciência. E talvez meu versículo favorito em toda a Bíblia sobre a consciência, quero encorajá-lo a observar 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Tendo nós dito para sermos advertidos contra a praga da falsa doutrina e dos falsos mestres, Paulo escreve ao jovem tenente Timóteo e diz que o objetivo de tudo isso é o amor, as questões de um coração puro e uma boa consciência e uma fé sincera. 1 Timóteo 1:19 ele diz, luta com fé e uma boa consciência porque já há pessoas que não fizeram isso e naufragaram em sua fé. Você sabia que em 1 Timóteo 3:9 é exigido dos diáconos que servem na igreja guardar o mistério da fé com uma boa consciência? Em 1 Timóteo 4:2, a Bíblia fala de ensino demoníaco, enganoso, doutrina falsa, motivada por influência demoníaca. E diz que pode ter o efeito de cauterizar a consciência dos homens. Em 2 Timóteo 1:3, Paulo diz que agradece a Deus com a consciência limpa, lembrando-se da igreja em suas orações. Apenas mais alguns, Tito 1:15 fala de uma mente contaminada levando a uma consciência impura. E finalmente, o livro de Hebreus, capítulo 9 de Hebreus, diz que é o sangue de Jesus Cristo e seu sacrifício somente por meio do Espírito Santo que purifica a nossa consciência diante de Deus. Temos um advogado de defesa. Senhoras e senhores, se vocês não ganharem mais nada com esta fuga, saibam que podem sair daqui com a consciência lavada, limpa e limpa diante de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. O que você faz com a consciência suja é a mesma coisa que eu faço com a minha. E a única esperança para todos os homens em todos os lugares de todos os tempos é pegarmos aquela consciência limpa, ou melhor, suja, e a colocamos no fundo de uma fonte que foi cheia de sangue. Uma fonte que saiu das veias de Emanuel. E nós percebemos que ele vai por baixo daquele dilúvio e sobe e é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Com corpos que foram lavados. A pergunta 36 do breve catecismo de Westminster pergunta, quais são os benefícios da justificação, adoção e santificação? E a resposta é que temos a certeza do amor de Deus, alegria no Espírito Santo, aumento da graça, perseverança até o fim, mas um desses benefícios é a paz de consciência. Há tantos problemas com os quais podemos trabalhar e que precisamos resolver em nossas famílias e consciências. Mas, ao examinar minha própria alma esta manhã, quero perguntar a você, você tem uma consciência limpa diante de Deus? Você diz, alguém pode realmente ter uma consciência limpa diante de Deus? Sim, em Cristo, que é nosso advogado de defesa e nossa justiça. Mas gostaria de fazer outra pergunta e sugerir a todos os nossos filhos que isso fazia parte de sua tarefa no início. A questão é, como treinamos a consciência? Isaías 5:20 adverte aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Queremos ter cuidado para que as Escrituras nos acusem chamando o que é pecado de pecado e depois nos desculpem confortando-nos em uma vida e um coração, isso é bom. Recentemente, eu estava estudando a vida de John Knox e cheguei a uma seção que realmente me impressionou. Lidando com essa questão específica, a Rainha Mary disse certa vez a John Knox quando ela foi desafiada sobre sua fé diante do Senhor, cita, mas minha religião é aceitável para minha consciência. Ao que John Knox respondeu, e cito, a consciência correta exige o conhecimento correto e o conhecimento correto você não tem. Se eu pudesse ser uma mosca na parede em qualquer ponto da história da Igreja, adoraria ir direto para lá. Que lembrete de que devemos estar completamente saturados nos ensinamentos, prioridades e princípios das Escrituras que assam nossas consciências. Há um debate sobre a consciência e seu papel antes da queda no jardim, mas o que sabemos é que a vida em um mundo caído significa que a consciência, quando cultivada, é um dos maiores presentes para a vida de um cristão. O perigo aqui, de um modo geral, em Romanos 2:15 é que o homem em todos os lugares tem a lei de Deus inscrita em seu coração. E a consciência o acusa quando ele erra em seu pecado. Mas eu quero insistir especialmente em 1 Timóteo 4 a respeito de algo sobre o qual devemos ter muito cuidado. Devido ao pecado, a Bíblia diz que a consciência pode ser cauterizada. Pode ser caloso. Eu estava me encontrando com um homem em nossa igreja, um homem que não é crente, e obviamente não é membro de nossa igreja, mas simplesmente começou a vir. E eu olhei para as mãos dele e pude dizer instantaneamente, este é um homem que trabalha. Este é um homem que sabe como usar as mãos. E você sabe que ele sabe como usar as mãos porque elas são calejadas dos pulsos até a ponta dos dedos. E nós rimos. Ele disse, não consigo mais sentir nada que toque nem no meu trabalho. Mas você sabia que nossos corações podem ficar assim? Quando nossas consciências nos condenam por aquilo que é pecado, mas cruzamos nossa consciência apenas nas pequenas coisas. Você sabia que é tão fácil então cruzar nossa consciência em coisas cada vez maiores até que nos tornemos um hábito, e o que acontece é que nossa consciência se torna insensível? É um lugar muito perigoso para se estar, e as escrituras nos advertem que queremos temos consciências que nos condenam pelo mal e que nos confortam na segurança e paz daquilo que é bom. Bem, finalmente, olhamos primeiro para a consciência no pensamento cristão, número 2 para a consciência na palavra de Deus. Mas vamos passar o resto desta sessão examinando algumas aplicações práticas, e vamos abordar, número 3, a consciência na vida cristã. A consciência na vida cristã. O que eu simplesmente apresentaria como alguma consideração, algum encorajamento, até mesmo algumas advertências. Em sua vida, em sua casa, em sua igreja e na praça pública. Quais são algumas aplicações em você, em mim? Devemos estar cientes de nossas próprias consciências. Devemos estar cientes do estado de nossas próprias tendências pecaminosas. E já mencionei um aviso do qual acho que devemos ter cuidado, que é projetar nossa própria consciência culpada nos motivos das pessoas ao nosso redor, lendo nossos pecados nos outros. Mas eu acredito que é outro aviso do qual devemos ter cuidado e que eu simplesmente nos daria, sabendo que a vida em uma igreja local é um pastor normal. E isso é usar essa ideia de liberdade de consciência, e quero encorajar especialmente nossas crianças e nossos jovens nessa área. Usando a ideia de liberdade de consciência como disfarce para viver em rebeldia e ilegalidade. É a ideia de que, se não formos cuidadosos, podemos pegar esse problema e dizer, não amarre minha consciência. Sou livre para fazer o que quiser e para viver como quiser nesta área e em qualquer outra área. E podemos facilmente esconder isso em uma linguagem religiosa piedosa com coisas como, se você tentar me dizer o que fazer, ou se você trouxer a lei de Deus para isso, você não passa de um legalista. Apenas um legalista. Amigos, a propensão de nossos corações pecaminosos de usar o que é bom para o mal é muito perigosa. A Confissão Batista de Londres diz que aqueles que usam a liberdade cristã como desculpa para praticar qualquer pecado ou alimentar qualquer artifício pecaminoso pervertem o objetivo principal da graça do Evangelho para sua própria destruição. Ao abordarmos a aplicação da consciência na vida cristã, o que dizer da ideia de ser atormentado por uma consciência excessivamente escrupulosa? O que você faz com uma consciência que tende a tratar uma pessoa com mais severidade do que deveria? Deve. Você diz, o que você quer dizer com isso? Você se lembra da ilustração do alarme de fumaça que dispara todas as noites? Mas não há fogo, não há fumaça, não há lei que tenha sido violada. Portanto, é muito possível, mesmo no Novo Testamento, que vejamos sinais de uma consciência que trata uma pessoa com muita severidade. Posso dizer a você como pastor como é fácil chegar a 1 Coríntios 11, estar diante da ceia do Senhor, para considerar como devemos examinar nossas almas antes de participarmos da ceia do Senhor. Mas eu conversei com tantos crentes amáveis em nossa igreja que estão simplesmente buscando servir ao Senhor e se arrepender de seus pecados, amá-lo e honrá-lo. Mas suas consciências podem condená-los severamente e com excesso de escrúpulos constantemente, para que eles nunca se sintam como se pudessem estar em um estado de graça em que Deus poderia estar satisfeito com suas vidas. Alguma vez você já se sentiu assim? Você já sentiu isso em sua própria vida? Você diz, porque minha consciência me trata com tanta severidade. Não parece meu melhor amigo. Parece meu pior pesadelo. Bem, novamente, você tem pastores e companheiros em sua igreja que o conhecem e o amam e podem ajudá-lo a trabalhar a partir disso. Mas minha primeira pergunta é, sua consciência pode estar certa? Não lidará com o pecado. Por outro lado, pode ser que estejamos simplesmente nos recusando a aceitar o perdão que está em Jesus Cristo. Quantas vezes você já ouviu a frase, sei que Deus me perdoa, mas simplesmente não consigo me perdoar? Não sei o que você quer dizer quando usa essa frase, mas vou-lhe dizer uma possibilidade. Pode ser uma espécie de humildade disfarçada em uma linguagem muito piedosa. Pode ser a ideia de que não posso me perdoar porque tenho que pagar por isso. Veja o que Jesus Cristo fez no Calvário ao ser grampeado a uma árvore e se afogar em seu próprio sangue pelos pecados de seu povo. Veja, isso não foi o suficiente para mim. Vou ter que cuidar disso sozinha. Quão arrogantes e orgulhosos podemos ser quando Deus livremente oferece e estende sua graça a todos os que se arrependem e creem e têm as suas consciências lavadas por seu sangue. Mas também pode ser que sejamos atormentados por uma consciência severa e sem escrúpulos porque nossas consciências não foram treinadas de acordo com as Escrituras. Vemos isso com os fariseus no Novo Testamento. Eles estão começando a construir cercas que os impediriam de quebrar a lei de Deus. E que coisa maravilhosa isso pode fazer para que não apenas quebremos a lei de Deus, mas também coloquemos cercas em nossa vida que podem ser prudentes. Cercas para nos manter longe do pecado, talvez isso pareça diferente em sua família e na minha família, mas deixamos a liberdade na vida um do outro para saber que isso pode parecer diferente um para o outro. Mas você se lembra do que os fariseus fizeram? Eles colocaram uma cerca para mantê-los longe do pecado. Eles adicionaram outro e outro e outro e colocaram tantas cercas entre eles, e a lei de Deus que chegou ao ponto em que não apenas eles não podiam olhar por cima da cerca, como também não podiam mais ver o que era a lei. E então eles começaram a construir cercas que a palavra de Deus nunca constrói, e eles colocaram fardos sobre o povo de Deus que Deus disse não apenas que o meu povo não pode carregar, aqueles que estão construindo e colocando fardos sobre o meu povo não podem nem mesmo carregá-los. E assim vemos como devemos ser cuidadosos. É tão importante cultivar nossas consciências e não contrariá-las. Mas vamos para outra aplicação. E não só em você, mas em sua casa. Como podemos honrar a Deus e como podemos honrar uns aos outros em nossas casas com nossa consciência? Quero dar-lhe vários princípios práticos. Famílias, quero encorajá-los a viver em sã consciência em suas interações diárias uns com os outros. Cuidado com pensamentos e atitudes pecaminosas em seu casamento. Filhos, cuidado com pensamentos e atitudes pecaminosas em seu próprio coração em relação a seus pais. Não fertilize essas atitudes, mas procure viver em comunhão uns com os outros e lidar com o pecado rapidamente. Acostume-se a dizer as palavras, por favor, me perdoe. Honrem uns aos outros, deixem a alegria de Cristo reinar em seu lar. Não se ofenda facilmente, dizem os provérbios. Mas, pais, quero nos encorajar a considerar algo em nossa paternidade. Deus deu mentes aos nossos filhos. Ele lhes deu afetos, vontades e emoções. Mas você sabia que Deus deu consciência aos nossos filhos? E é tão importante quando disciplinamos nossos filhos que apelamos corretamente para a consciência deles. Deus nos deu o maior amigo que poderíamos ter na educação de nossos filhos, colocando uma consciência dentro deles. E assim apelamos à sua consciência em seu pecado para mostrar-lhes como isso quebrou a lei de Deus e como eles precisam de Cristo e como Deus exigiu que eles vivessem. Por isso, apelamos à consciência. Mas também queremos ser cuidadosos em nossa paternidade para não permitir que nossos filhos continuem com a consciência culpada da melhor maneira possível. Ensinamos a eles o que fazer com a consciência culpada e para onde ir isto. Levar ao Senhor Jesus e entender e cultivar a consciência. Finalmente, ao pensarmos nessas aplicações práticas, quero que pensemos na Igreja. O que fazemos com a consciência na Igreja? É aqui que as Escrituras realmente começam a falar. Em primeiro lugar, temos que aprender onde devemos permitir a liberdade de consciência. Há muitos problemas em nossas igrejas onde eu digo ao nosso povo o tempo todo que devemos ser unidos, devemos estar em alinhamento confessional e devemos compartilhar valores fundamentais e essenciais. Mas, ao mesmo tempo, há algo a ser dito sobre a ideia de que não precisamos ser gêmeos para sermos irmãos. Podemos deixar a liberdade em certas questões que dizem respeito à forma como as consciências são formadas e treinadas. Mas uma coisa que as Escrituras falam muito é que não devemos ser pedras de tropeço para a consciência de outra pessoa. Olhe comigo em 1 Coríntios capítulo 8. Paulo está alertando para não ser uma pedra de tropeço para a consciência de outras pessoas, e gostaria de dizer a vocês, amigos, que sei algumas coisas que destruirão a vida de uma igreja local mais rapidamente do que esta questão, e parece-me que o apóstolo Paulo também pode concordar. Ele imita essa ideia do fraco e da pedra de tropeço. Há muita discussão sobre isso, mas parece que o que está acontecendo é que a consciência de alguns crentes é fraca, o que parece significar que suas consciências foram mal informadas. Os sistemas de alarme em seus corações estão disparando, clamando pelo pecado, onde pode ser que na verdade não haja pecado. Mas se isso não fosse complicado o suficiente, Paulo parece introduzir outras questões. Parece que eles estão vindo de uma vida de paganismo e podem estar fazendo algumas coisas que podem ser aceitáveis para outros crentes, mas por causa de suas associações anteriores em suas vidas, se eles participassem das mesmas atividades que poderiam ser aceitáveis para outras pessoas, eles podem não ser fortes o suficiente em sua fé para mantê-los longe do pecado e, assim, serem atraídos de volta a uma vida de idolatria. Se fosse tão fácil de dizer, aqui está uma lista de 10 milhões de coisas que você nunca deve fazer e 10 milhões de coisas que você sempre deve fazer. O problema é que existem algumas atividades nas quais poderíamos nos envolver que, de outra forma, podem não ser pecado, mas como nossos corações podem usar coisas boas e torná-las pecaminosas por causa de nossos desejos, temos que ter cuidado. É por isso que é tão bonito que Deus nos deu igrejas locais para resolver isso. R.C. Sproul disse, a manipulação da consciência pode ser uma força destrutiva dentro da comunidade cristã. Quando impomos falsa culpa aos outros, paralisamos nossos vizinhos, prendendo-os em correntes, onde Deus os deixou livres. Ele disse que quando exigimos falsos inocência, nós os expomos ao julgamento de Deus. E, em outro lugar, as Escrituras abordam a questão de que não queremos ser pedras de tropeço na vida de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você diz, isso significa que tenho que viver em uma camisa de força e não posso fazer nada que possa de alguma forma passar pela consciência da pessoa ao meu redor. E a resposta é que primeiro queremos ter certeza de que honramos e edificamos nossos irmãos e irmãs ao nosso redor e, em segundo lugar, queremos fazer nós mesmos o que queremos que eles façam juntos, que é treinar nossas consciências para se conformar aos ensinamentos das Escrituras. Para o ensino das escrituras. Estávamos jantando com um querido família na outra noite, e eles compartilharam uma ilustração que eu achei muito útil. Só para mostrar como devemos ser cuidadosos. Eles disseram que conheciam uma família que estava dirigindo na estrada e três de seus filhos falaram e olharam pela janela e disseram que, ao olharem para fora, viram um campo e o campo estava cheio de centenas e centenas de abóboras. Três filhos criados pelos mesmos pais na mesma casa. Uma criança falou e disse, uau, olhe para todas aquelas abóboras. Isso é tão lindo, mãe. O segundo filho falou e disse, uau, olhe para todas aquelas abóboras, pai. Esta pode ser uma oportunidade de negócio. Você vê que poderíamos ganhar dinheiro cultivando abóboras. O terceiro filho da igreja falou e disse, estou ofendido por estarmos falando sobre isso porque é durante a semana do Halloween. Nem deveríamos estar olhando para abóboras. Talvez você seja tentado a ter uma consciência excessivamente escrupulosa e até mesmo legalista. Talvez você devesse conversar com sua igreja e seus pastores sobre afrouxar isso de acordo com as escrituras. Pode ser que você seja tentado a perder e justificar sua consciência e culpar os outros. Talvez você precise apertá-lo às escrituras. Mas a seguir, e rapidamente, o que dizer da consciência em praça pública? Vou abordar isso rapidamente, mas esse é um assunto importante na vida cristã. A consciência em praça pública realmente merece uma mensagem própria, mas nossos pais fundadores se referiram a esse problema como sagrados direitos de consciência. Acredito que devemos ser livres para adorar o único Deus verdadeiro em Jesus Cristo, que essa fé não pode ser coagida, não deve ser suprimida. Devemos ser livres para adorar de acordo com nossa consciência. Somente Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é o Senhor de nossa consciência. Mas, finalmente, o que dizer da consciência na eternidade? Os puritanos apontaram a ideia de que a consciência é uma realidade eterna. O incrédulo que rejeitou Jesus Cristo, não querendo fazer parte dele, obterá para sempre exatamente o que deseja nesta vida. E isso é separação do favor de Deus. E o incrédulo para sempre será atormentado com uma consciência culpada na eternidade que o acusa vez após vez por seu pecado no inferno, e cada acusação será exatamente correta. Você não deve ser capaz de considerar essas coisas sem grande sobriedade. E consciência limpa que não nos convencerá e condenará mais, porque Jesus é nosso advogado e a santidade dominará o céu para todo o sempre. E por toda a eternidade desfrutaremos de Deus e o glorificaremos com uma consciência limpa e limpa. Você anseia por esse dia. Você pode aguentar mais alguns minutos nesta vida para aquele dia. Para esse dia. Eu quero atingir uma outra realidade muito, muito rapidamente, que por si só merece um tratamento completo. E espero que isso seja claro e não confuso ao pensarmos sobre a consciência. Precisamos entender em nossas vidas algumas realidades rápidas importantes. Se há algo que é pecado de acordo com as Escrituras, e nossas consciências nos alertam que é pecado, mas o fazemos de qualquer maneira, precisamos ter muito cuidado ao abrir a porta para mais e mais mal em nossas vidas e lares. Se há algo que é pecado de acordo com as Escrituras, mas nossas consciências nos dizem que não há problema em fazer e nós o fazemos, então podemos pecar. Mesmo que as Escrituras não chamem isso de pecado porque nosso coração e nosso objetivo é fazer algo que pensamos ser pecado. E por isso devemos ter cuidado. Mas se há algo que não é pecado de acordo com as Escrituras, mas nosso pecado nos diz que é pecado, nós o praticamos e vamos contra a nossa consciência. Ou melhor, se há algo que é pecado segundo a Escritura, mas nossa consciência nos diz que está tudo bem, então pecamos. De qualquer forma, temos que ter cuidado com as atitudes de nossos corações e observar os irmãos e irmãs ao nosso redor na igreja local. Bem, finalmente, em conclusão, John Bunyan escreve em seu trabalho, The Pilgrim's Progress, em no final, ele diz, o Sr. Annas está prestes a cruzar o Rio Jordão. Ele pediu à boa consciência que o encontrasse no rio, e a boa consciência estava lá para ajudá-lo na prova final da morte. Nathaniel Vinson disse que uma boa consciência rouba o coração de um homem com coragem e o torna destemido diante de seus inimigos. Ele disse que Paulo observou atentamente o conselho. Ele não teve medo de deixá-los porque sua consciência estava limpa. Não, lemos que Félix, o juiz, tremeu, enquanto Paulo, o prisioneiro, estava confiante. A razão, porque o juiz tinha má consciência, mas o prisioneiro, sendo absolvido por uma boa consciência, não tremeu, mas regozijou-se com os pensamentos do julgamento por vir. Amigos, que possamos dizer com Paulo que temos procurado viver diante de Deus e dos homens com uma consciência limpa e limpa e que isso fortaleça o aço em nossas espinhas e em nossas almas para combater o bom combate, liderar nossas famílias e permanecer firme em uma época em que Jesus Cristo é o Senhor e precisa ser exaltado como tal. E se sua consciência o atormenta esta manhã, quero lembrá-lo do que cantamos recentemente. Quando Satanás me tenta ao desespero e me fala da culpa interior, olho para cima e vejo aquele que colocou um fim para todo o meu pecado. Que possamos agradecer a Deus por nossas consciências. que possamos glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre com nossas consciências. E como Lutero disse, que possamos buscar que nossas consciências sejam cativas à palavra de Deus e treinadas segundo as Sagradas Escrituras. Tantas questões relacionadas com a consciência. Um tema tão importante. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por este presente que você nos deu. Oramos para que você nos ajude a administrá-lo corretamente, entendê-lo, viver de acordo com ele e viver à luz da eternidade, quando para sempre seremos limpos de consciência. Pai, oramos para que você encoraje seu povo, que você forneça um novo senso de segurança de salvação, perdão em seu filho, andando na justiça que você dá gratuitamente e que, como resultado desta semana, você encoraje seu povo a permaneça fiel à sua palavra em nossos corações, em nossos lares, em nossas igrejas, em nossas comunidades e na praça pública e por toda a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos, amém.